Cláudia, bom dia para você. Muito obrigada por falar com a gente. E eu já entro no nome do seu livro, que é Garimpar Pedrinhas, Prosas e Sementes. Isso é diferente. Conta para a gente o porquê desse nome.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo espaço, né? É importante a gente falar um pouco, ter essa oportunidade. O livro, quando eu falo ao garimpar pedrinhas, prosas e sementes, eu quero trazer essas questões que estão no cotidiano da sala de aula e que muitas vezes não são reveladas. E ela, essa procura, ela vem da escuta dos pequenos mestres. Ou seja, da escuta daqueles que estão conosco, né? Falo da minha experiência de 33 anos, como você já colocou, e é esse buscar, porque educação para mim é esse buscar esse ser humano que está ali, que constitui junto comigo, né? Eu como professora, ele como estudante, mas nessa construção e nessa constituição do conhecimento, né? Que ultrapassa só a questão cognitiva. Que entra nas relações humanas, que entra nesse processo de conhecer as questões ambientais, as questões da realidade.
Que interessante. E Cláudia, você tem aí mais de 30 anos, como a gente já falou, dessa jornada. E muitos alunos já provavelmente passaram aí por você, pela sala de aula. E cada um deles tem uma característica própria. E é interessante quando você lida com seres humanos em formação, que é um desafio maior ainda, mas os alunos marcam e também te marcam como professora, não é?
Sim, sim. Até hoje eu tenho contato, né? Porque eu não sou de mudar número de celular e no Instagram. Então, eles sempre estão entrando em contato. E é muito bom quando eles entram em contato, alguns trazendo questões problemáticas, porque a vida tem problemas também, mas questões de avanço, né? Do ano passado para cá, eu tive vários que me falaram da entrada nas universidades federais, nas universidades privadas. Então, isso nos ajuda a manter, né, a manter essa luz, manter essa esperança nesse processo de humanidade, quer dizer, manter a esperança de um futuro. Então, eu sempre tenho contato com eles ainda, também como eu trabalhei tanto com crianças, como formação de professores e na educação superior. Então, eu brinco que o mundo ele é pequeno, né? Quando você estabelece relações saudáveis, porque quando a gente fala saudáveis, não é dizer que não tenha conflito, não, conflito faz parte da vida, mas quando você se propõe a dialogar, quando você se propõe a escutar o outro, você estabelece relações saudáveis. Então, sempre você está se encontrando, né, nessas voltas, né, que você, nessa perspectiva desses encontros fora da escola.
E o papel do educador é extremamente difícil, porque está mudando uma pessoa que vai seguir em algum lugar. E quando a gente fala que educação, ela literalmente transforma a sociedade, é através da educação que a gente tem cidadãos que acabam aí indo para diversas áreas do nosso cotidiano. É importante que tenha esse olhar sensível para cada pessoa, porque todo mundo é diferente. Então, a forma de ensinar também é diferente. Nesses anos todos, Cláudia, como que a educação se transformou?
Eu acredito, e inclusive ultimamente eu ando muito preocupada, né? Porque eu acredito que a educação, primeiramente, ela é humana. Não tem como eu estar na educação, e às vezes a gente acha que é óbvio, né? Mas esse óbvio, ele precisa ser discutido. Então, nós estamos ali na relação de dois, três ou vários seres humanos. E nessa relação, a gente tem que compreender que cada um carrega sua história. Cada um carrega seus sonhos, carrega seus valores. E que esses valores, eles precisam ser falados e precisam ser respeitados. E uma das questões que hoje me preocupa, muitas vezes, é essa busca de um olhar mais para a questão, como é que eu posso colocar, mais para o ganho financeiro, deixando essa parte do ser humano. Porque muitas vezes, quando a gente pergunta, né, para uma criança, para um adolescente, o que você inspira, o que que você deseja no futuro, ele fala, ah, eu quero ganhar dinheiro, ou eu quero ser rico, né? Isso nos últimos anos eu vi muito. E isso é normal, porque nós precisamos, né, nos organizar no sentido financeiro, mas isso se perde. Porque isso não se constrói como um propósito. Isso é um objetivo que, dependendo do que seja colocado, ele consegue, né, ou não. Mas é como se nós estivéssemos nos enxergando como seres individuais, e nós não somos individuais. Né? O ser humano, ele aprende a partir da interação com o outro. Então, quando eu olho só para mim como ser individual e esqueço todo o processo, né, de humanidade, a gente perde essa concepção humana que precisa o tempo todo ser resgatada pela educação. E uma das coisas que me preocupa também é, houve assim um grande progresso, eu acredito, porque Sim. hoje a gente já houve um avanço no sentido das formações, né, dos professores, da questão curricular, porque antes nós não tínhamos um currículo que pudesse estar deixando comuns o que é necessário, né, de aprendizagem. Então, nós avançamos, mas ainda nós ainda temos esse processo de desvalorização da carreira docente. Então, eu acredito que essa educação, ela é a linha que transforma. Mas, para isso, a gente tem que compreender que a gente só forma cidadão, que a gente só fala de uma educação democrática a partir desse olhar da educação para o humano, nessa perspectiva de uma humanidade um pouco mais solidária, que exerça Sim. a partilha.
Muito interessante esse seu ponto, Cláudia, porque a gente até analisa que algumas profissões estão decaindo bastante na questão de pessoas que estão querendo trabalhar nela. Professor é uma delas. A gente tem uma coluna de educação por aqui e a gente sempre está abordando assuntos do cotidiano, no mundo da educação, e é interessante como caiu esse número. Mas também a gente tem que entender o que que está refletindo na sociedade para isso acontecer. Desigualdade social é um ponto muito alto que a gente aborda e que você também, como docente, deve estar todos os dias em sala de aula se deparando com essa realidade. Então, é muito importante que a gente veja. Muitas pessoas, né, que estão lá na sala de aula, às vezes tem aluno que só vai para merendar. Então, é ter essa atenção do poder público, também do docente, para ter esse olhar sensível para o aluno, como você bem mesmo destacou por aqui.
Inclusive, assim, uma das questões é a educação, ela está nesse processo vinculada à questão das políticas públicas. Não tem como a gente trabalhar numa educação sem olhar a valorização do docente, Sim. sem olhar a questão das políticas públicas de inclusão. Não tem como. Então, assim, o que que para mim ele é fundamental, e aí que eu trago no livro muito isso, essa questão da escuta desse docente e desse estudante nesse processo, porque dificuldade nós vamos ter inúmeras, né? E para isso nós precisamos estar atento e junto com as nossas instituições que nos representam, né? Nessas lutas, que eu acredito que a luta do professor ela ainda vai estar sempre conosco, porque infelizmente não há um olhar direcionado para o trabalho do professor. Então, assim, quando eu trago muito no livro, e eu lembro uma fala de uma colega, né, uma pessoa comprou o livro que não era da educação e que olhou para mim, mandou uma mensagem, né, lá no Instagram, e colocou assim: eu não sabia do que vocês faziam isso tudo. Por quê? Porque ainda há aquela compreensão que o professor chega na escola, é como se ele já soubesse de tudo.
Exatamente.
Não há esse entender. Então, para que nós possamos estar em sala de aula, precisa de uma formação coletiva, precisa de uma autoformação. Eu falo isso muito no livro, e eu trago muito essa questão do cotidiano, porque na escola, numa sala de aula, a gente encontra todos os grupos. Sabe os grupos daquela comunidade que você trabalha? Desde o grupo, exemplo, aqueles grupos que estão em situações favoráveis, mas que escolheram estar na escola pública, né? Eu venho de escola pública, e aqueles grupos que o direito, né, deles é estar na escola pública. E ali a gente percebe que é onde ocorre esse diálogo para compreender, inclusive, as desigualdades, inclusive levar isso para a sala e discutir sobre isso, fazer com que a criança ou o adolescente, né, o adulto, ele veja a sua realidade, reflita sobre ela e se sinta também pertencente a ela e responsável por ela.
E seja um sujeito político, que eu acho que é o mais importante, porque é na escola que a gente tem que aprender como funciona a política. Então, é muito interessante todo esse papel do pedagogo. E, Cláudia, infelizmente, nosso tempo aqui é curtinho, mas eu quero finalizar aqui com você, te perguntando o que, que você espera que os leitores levem consigo após a leitura do Ao Garimpar Pedrinhas, Prosas e Sementes.
Eles compreendam que é na escola que a gente traz essa questão política, que se confunde com partidário. Essa política desse sujeito, que ele está consciente da sua realidade, se sente responsável por ela e pertencente, e ele pode trazer a perspectiva da criatividade e criticidade, porque nós estamos esquecendo que somos seres críticos e criativos e poder pensar em um futuro possível. Porque se construir um futuro possível para a educação, se constrói um futuro possível para a humanidade, inclusive nas questões ambientais.
Excelente, Cláudia. Muito obrigada por esse bate-papo. Super importante. Já fica aí o convite para outras oportunidades a gente continuar debatendo sobre educação por aqui.
Obrigada.